Olá, eu sou Alessandra Rios e esse é mais um episódio do podcast Metamorfose das Borboletas. Na história de hoje, vamos refletir sobre o medo. Casaco de Pupa, da autora Helena Ferrandi. Toda manhã, a menina metia-se no casaco de medos que usava desde pequenina e que foi crescendo com ela. E saía pelas ruas coberta de medos. Medo da solidão, medo que não a queriam, medo de que a queriam. Medo de voar, medo de afogar-se, medo de sentir-se perdida. Medo que tudo mude, medo que tudo continue igual, igual, igual. Medo do futuro, medo de repetir o passado. Repetir, medo de não avançar, medo de dar um passo, medo dos outros, medo dela mesma. O casaco ficou pesado demais e ela já não conseguia ir a lugar nenhum. Então, encheu-se de coragem e resolveu livrar-se dele. E voou. Pupa é o nome da personagem da nossa história, mas é também o nome dado ao casulo, aonde as lagartas repousam enquanto a natureza, através do processo de metamorfose, cumpre a função de transformá-las em borboleta. Do ponto de vista biológico, o medo é uma das seis emoções básicas e inerentes a nós, seres humanos. O medo é importante na medida em que nos alerta acerca de alguma situação que pode nos ameaçar e nos colocar em perigo real. O problema ocorre quando mecanismos internos e externos a nós desregulam esse alarme, nos fazendo temer situações que não passam de criações, sejam nossas ou sociais. Independente de onde tenhamos nascido ou de onde vivemos, todos nós compartilhamos dessa emoção. O que mudam são os contextos causadores do medo, e estes podem ser condicionados, por exemplo, pela nossa cultura e círculo social. E pelas representações que são feitas do nosso gênero, orientação sexual, geração e outros fatores que dizem respeito à nossa identidade. Portanto, podemos dizer que o medo é uma emoção inerente ao ser humano, ao mesmo tempo em que também faz parte daquilo que os sociólogos chamam de construção social. Pupa é uma criança com muitos medos e todos os seus medos podem ser experimentados por qualquer ser humano em qualquer fase da vida. O contexto de isolamento em que estamos vivendo, por exemplo, tem propiciado o surgimento e a intensificação de muitos deles, potencializados pelas incertezas sobre o nosso presente e futuro e, de certa forma, o da humanidade como um todo. Se olharmos bem para todos os receios da personagem da nossa história, vamos constatar que eles se resumem basicamente em um só: no medo de viver de forma integral, o que implica, inevitavelmente, em experimentarmos a condição de fragilidade, provisoriedade e vulnerabilidade humana. A partir daqui, eu proponho e convido você, mulher, a refletir sobre esses medos através de uma perspectiva feminina. O primeiro medo relatado da personagem principal é o da solidão. Há muitos tipos de solidão, como, por exemplo, aquela que sentimos quando perdemos alguém próximo, seja por morte literal ou pela quebra de vínculos. A solidão autoimposta, que ocorre geralmente devido a traumas vivenciados em relacionamentos anteriores. A solidão típica da privação da nossa cultura, família e amigos, muito comum entre as pessoas que vivem em um país diferente de onde nasceram ou passaram boa parte da sua vida. E existe também um tipo de solidão que é saudável, aquela que é feita por livre escolha e que consiste em estarmos a sós com a gente mesma, a fim de elaborarmos as questões da nossa vida. É sobre essa solidão que eu quero falar. Nós, seres humanos, somos uma espécie concebida para o convívio social. A socialização, processo no qual nos constituímos enquanto indivíduos e integrantes de grupos sociais, por meio do relacionamento com outras pessoas, é fundamental à nossa sobrevivência, à perpetuação da nossa espécie e a nossa realização pessoal e profissional. A mulher, desde os tempos mais remotos, no papel tradicional de progenitora, era a pessoa responsável pela criação e socialização dos seus filhos, enquanto o pai, a figura masculina, exercia o trabalho solitário da caça e da pesca. Sempre rodeada de outras pessoas e exercendo a função tradicional e social de cuidadora, a mulher quase não lhe sobra tempo para vivenciar essa solidão positiva consigo mesma. Aqui vale a pena fazermos um parênteses. Em diversos lugares do mundo, profissões que têm como objetivo principal o cuidado de outras pessoas, temos quase sempre na linha de frente as mulheres. Professoras, enfermeiras, cuidadoras de idosos, assistentes sociais, psicólogas e muitas outras. É provável que a internalização desse papel de cuidadoras naturais tenha sido levado inclusive para as nossas escolhas profissionais. Não sabemos, não podemos e muitas vezes não queremos estar a sós. Ao longo de boa parte da história da humanidade, a existência da mulher foi vista meramente em função de alguém externo a ela, como os filhos e o marido. Não é incomum, portanto, notarmos mulheres reféns da ideia de que a solidão é um estado a ser permanentemente combatido. Ainda que a sociedade tenha aberto espaço à construção de outros papéis femininos, os resquícios dos estereótipos ainda permanecem por um bom tempo, rondando o nosso imaginário social. Também não há como negarmos a importante influência das tecnologias de comunicação e informação digital em nossas vidas. É verdade que, por meio delas, conseguimos dar conta das diversas responsabilidades dessa nossa vida contemporânea e diminuímos também a distância física das pessoas. Ao mesmo tempo em que, sob a promessa de interação constante nos espaços virtuais, desenvolvemos uma certa ansiedade que faz com que não saibamos estar a sós com a gente mesma. Não podemos estar a sós numa sociedade na qual, ainda hoje, nosso acesso aos espaços públicos são limitados. No Brasil, por exemplo, onde a taxa de feminicídio é uma das mais altas do mundo, temos a nossa liberdade cerceada e punida em muitos locais públicos, sobretudo à noite. Muitas vezes, também não queremos estar a sós, porque alguém nos vendeu a ideia de que a solidão é o oposto de uma vida completa e feliz. Quantas de nós já não nos envolvemos em relacionamentos infrutíferos por não conseguirmos estar sozinhas com as nossas próprias verdades? Colocamos no outro toda a responsabilidade pela nossa felicidade e nos frustramos quando nossas expectativas não são correspondidas. Quantas mães ainda hoje não têm dificuldades em cortar o cordão umbilical com seus filhos já adultos por achar que o sentido da vida está inteiramente neles? E quantas vezes, mesmo rodeadas de todas essas ou outras pessoas, já não nos sentimos terrivelmente sós? Isso porque não é preciso estarmos sozinhas para nos sentirmos solitárias. Olhe para sua história. Identifique em quantos relacionamentos equivocados, sejam eles afetivos ou de outra natureza, você já esteve por apego, a fim de compensar seu medo de que ninguém a queira. E em quantos relacionamentos certos deixou de estar por medo de que a queiram? O medo tem dessas coisas, dessa repetição de padrões destrutivos sobre os quais podemos falar qualquer dia desses, em outra história e outra reflexão. Pupa tinha medo de voar e de afogar-se ao mesmo tempo. Quantos projetos já não iniciamos e deixamos de lado? Não porque eles deixaram de fazer sentido em algum momento para nós, mas porque temíamos uma queda. De quantos sonhos já desistimos por causa disso? Quantas vezes, por medo de darmos o primeiro passo, já não nos afogamos nas nossas próprias ideias? E por temer perdoar, já não nos afogamos em nossas próprias mágoas? A personagem tinha medo de que tudo mudasse, ao mesmo tempo em que temia que tudo permanecesse igual. Tinha medo de ficar detida no passado, de avançar para o futuro e de viver no presente. O pior que o medo exacerbado pode fazer por nós é nos estagnar. Por medo, por temermos o novo e, portanto, desconhecido, nos apegamos a coisas, pessoas e situações que já nem fazem sentido. Tememos não nos bastarmos e, por medo de não nos sentirmos suficientes para nós mesmas, também não nos sentimos suficientes no trabalho, nos relacionamentos e em qualquer esfera da nossa vida. Faça um balanço consciente. Ao centro, coloque seus medos. Em um dos pratos da balança, coloque as consequências que você sofreria ao decidir encará-lo. Em outro prato, as consequências de se deixar ser dominada por ele. Não há decisão certa ou errada, e é somente você quem pode decidir com quais consequências quer e consegue viver. Não há fórmulas prontas sobre como vencer nossos medos. Na vida real, haverá muitos dos quais não chegaremos a conhecer sua origem, medos que não conseguiremos superar, medos que, por nos trazerem algum tipo de ganho ilusório, não desejaremos vencer, medos que vamos ter de aprender a aceitar e com os quais teremos de conviver. Ainda que existam medos comuns, a experiência é extremamente individual, mas há uma espécie de certeza universal sobre a qual podemos nos apoiar. Quanto mais procurarmos conhecer nossos medos ao invés de ignorá-los, quanto mais lhes dermos espaço para que se expressem ao invés de escondê-los, quanto mais procurarmos compreendê-los ao invés de julgá-los, menos poder e controle ele terá sobre nós. Pupa tinha todos os medos possíveis, mas sua coragem em reconhecê-los foi a que a libertou do casaco e a fez voar. Libertar-se do casaco, do casulo, não significa que ela superou todos os seus medos. Significa que ela decidiu levantar voo apesar deles. Assim como Pupa, inevitavelmente você também cairá uma hora ou outra. Haverás de se afogar uma hora ou outra. Temerás chegadas tanto quanto partidas. A questão é, o quanto você está disposta a se levantar de todas as suas quedas? Dar um passo em direção ao futuro sem temer repetir o passado? De limpar a poeira das coisas velhas e abrir-se para receber o novo? De se livrar, enfim, das armaduras do medo para viver a vida com toda a vulnerabilidade que ela exige. Esse foi mais um episódio do podcast Metamorfose das Borboletas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!